E nós temos conhecimento no ao meio-dia de hoje, né, que uma vítima havia sido estuprada na cidade, no distrito aqui de Humilde, de Feira de Santana. De imediato, o SI de Humilde, de maneira diligente, desde a noite de ontem, diligenciou acerca da matéria e hoje nos apresentou aqui a vítima, a qual registrou a ocorrência policial, reportando-se ao fato de que havia sido estuprada e que o vídeo havia sido viralizado. Inicialmente, a vítima declinou em ocorrência policial que uma prima teria filmado juntamente com a esposa do autor toda a situação e, segundo a vítima, essa prima teria feito a divulgação em rede social. Eu, de imediato, já que havia uma diligência em curso, determinei o SI de Humildes que, já que estava apresentando, que juntamente com o SI da DEAN, eles então empreendessem diligência na tentativa de prender em flagrante delito a pessoa apontada pela vítima como sendo a divulgadora das imagens, a fim de que desse, de que fosse. Que ela já estava inserida no artigo 218-SC do Código Penal, que é divulgar imagens pornográficas, gravar e divulgação. Todavia, quando da oitiva e no curso da diligência, nós percebemos que a referida prima que a vítima se reportou, ela realmente divulgou a imagem para familiares. Ela nos trouxe aqui fotos, prints de conversas. Ela fez uma divulgação na tentativa de alertar os familiares de que a vítima estava incorrendo em uma situação de abuso sexual no seio familiar. E quando eu me reporto ao seio familiar, porque essa vítima, ela morava com a tia e o estuprador, né, desde que nasceu. Então, a vítima, a prima, ela relata pra gente que ela não tem participação nenhuma na divulgação e informa que algum familiar pode ter divulgado essa imagem com o escopo de que ele fosse alcançado, porque toda a família ficou revoltada com a situação e o distrito de Humildes, na qual os populares invadiram a casa e, segundo relatos que estão chegando a mim, invadiram, queimaram o veículo e queimaram toda a residência. Tamanha a revolta da situação vexatória que a vítima foi exposta pelo próprio tio.
Esse suposto abuso, né, estupro, tinha conivência da própria tia?
A gente percebe claramente que ao fundo, quando do estupro sexual, que segundo a vítima foi no dia 19, por volta das 15 horas, há uma voz de fundo em que a tia se reporta ao fato de que a vítima estava gostando, enquanto a vítima, de maneira desesperada, gritava para que o autor parasse imediatamente a agressão.
Doutora, houve algo em troca, por exemplo, um celular para que ela cedesse à vontade do estuprador?
Segundo a vítima, a filha, a sobrinha, a prima dela, teria feito uma espécie de barganha com o autor: me dê um celular, senão eu vou viralizar a imagem. A interrogada, né, a prima, ela nega que ela não fez nada disso e joga toda a responsabilidade para a esposa do autor, a qual encontra-se, já que a gente está atrás da diligência e estão em curso, ela não se apresentou e ela fugiu do sítio da situação do fato.
Como é que fica a situação do acusado a partir de agora, doutora?
O acusado, na verdade, aqui não me resta dúvida da situação, as imagens elas são claras, ele vai ser indiciado por estupro de vulnerável, tendo em vista que é perceptível aqui. Eu convoquei assistente social da DEAN, que assiste à DEAN, para que se fizesse presente quando da oitiva, porque eu senti que a vítima ela não tinha uma eloquência correta com relação à data, percebi que havia uma certa dificuldade de roteirizar e circunstanciar a prática delitiva, mas a prática é clara, ela relata, mas em todo momento ela tenta proteger a família, dizendo que não quer que o autor seja preso, sobre a alegação de que o autor deve muito aí na praça e precisa trabalhar para pagar as dívidas.
A vítima tem algum problema mental, doutora?
Eu não posso afirmar isso, porque isso aí é só um laudo técnico que venha nos elucidar com relação a isso, mas visivelmente a vítima ela apresenta uma idade mental não compatível com a idade cronológica.
A senhora não descarta que realmente aconteceu esse abuso, nesse estupro?
Não. Na verdade, a gente aqui capitulou como estupro de vulnerável justamente por essa notória incompatibilidade entre idade cronológica e idade mental da vítima, de modo que, claro, que a gente vai ter que ver aí, precisar de um laudo, nosso assistente social vai nos dar um relatório social com relação a isso. Embora a vítima diga que não houve o ato em si, para o estupro de vulnerável, o mero ato atentatório, o ato libidinoso, ele configura um estupro. E ainda a gente encaminhou a vítima agora, acompanhada da assistente social nossa e toda a rede em volta. Nós então encaminhamos para o DPT para que fosse feito o exame e nós então tivéssemos a prova material.